Wellington já leu a passagem, Mateus 22, 41 a 46. Nós já estudamos os versículos todos, nós já caminhamos por eles, começamos a explicar o versículo 41, passamos através de todos os demais versículos, compreendendo o que se passa aqui, e nós enfatizamos no domingo passado que a partir desse texto é possível construir uma lição importante. A lição é que a majestade do Messias ultrapassa os limites da grandeza humana. Nós realçamos isso bastante na semana passada. A majestade do Messias ultrapassa os limites da grandeza humana. Foi o tema da nossa mensagem, foi a lição que nós enfatizamos. A importância disso também destacamos, apontando para a importância da sujeição ao Messias, que é Cristo, que é o Salvador, que é Jesus. A majestade do Messias ultrapassa os limites da grandeza humana. Nós vimos no texto, nos versículos 41 e 42, que Cristo é filho de Davi. E vimos a importância disso, da sua humanidade, estudando os versículos 41 e 42. E vimos também que Cristo é Senhor de Davi, nos versículos 43 até o 46. Cristo é filho de Davi, humano. Cristo é Senhor de Davi, é divino. Então, realçamos essas duas coisas. Cristo é humano, Cristo é divino, ele é Deus homem, e a sua majestade ultrapassa os limites da grandeza humana. Eu quero destacar hoje, a partir desse texto, eu quero destacar duas questões que se relacionam à vida cristã. Eu gostaria de olhar com os irmãos para o versículo 43 e para o versículo 44. São dois versículos que eu quero destacar na abordagem de hoje à noite, porque há lições importantes aqui que não foram tratadas no domingo passado. E o que não foi tratado no domingo passado é o seguinte. O texto do versículo 43 diz: ele lhes respondeu: como então Davi, pelo Espírito, chama o Senhor? Essa expressão que está entre vírgulas, como então Davi, pelo Espírito, chama o Senhor? Quero falar sobre essa expressão e quero falar sobre o versículo 44, sobre a citação que Jesus faz. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então são esses dois aspectos, esses dois detalhes do texto que nós não tratamos na semana passada. E são aspectos muito importantes. Por quê? São aspectos muito importantes porque, através desses dois detalhes, da pequena expressão entre vírgulas, pelo Espírito, e a citação do Salmo 110:1, através desses dois detalhes do texto, nós podemos responder duas perguntas. Duas perguntas que muitas vezes os incrédulos nos fazem. E a primeira pergunta é: por que os cristãos creem na Bíblia? Por que os cristãos creem na Bíblia? Muitas pessoas têm a tendência de acreditar que nós, os crentes, cremos na Bíblia como um costume, como uma tradição. Assim como as outras religiões têm os seus escritos sagrados, nós também temos os nossos. E então, por causa de razões de tradição e de costume, nós então defendemos a Escritura, cremos na Escritura e pregamos a Escritura. E um dos ataques mais comuns contra a Escritura é o seguinte: o papel aceita tudo. Então, vocês creem na Escritura porque vocês querem, mas não existe nenhuma base lógica, racional, para que vocês creiam nela, e nem segurança vocês têm nisso, porque o papel aceita qualquer coisa, e ninguém pode provar que o que está escrito na Escritura, que está escrito na Bíblia, é verdadeiro. Nós nos deparamos com esses ataques continuamente, e esta cláusula que aparece aqui no versículo 43, nos ajuda a responder essa questão, por que os cristãos creem na Bíblia. Então observe o versículo 43, note com atenção o que o versículo diz. Ele lhes respondeu, os fariseus haviam dito que o Cristo, o Messias, era filho de Davi, e estavam certos na sua resposta. O Senhor então prossegue dizendo, como então Davi, o pai do Messias, chama-o Senhor? É óbvio que nenhum pai chama o filho de Senhor. Tem algo estranho aqui. E o que Jesus quer mostrar é que o Messias não era somente filho de Davi, mas também Deus e Senhor de Davi. Mas o que chama a atenção nesse ponto é que Jesus, quando ele vai citar o texto do Salmo 110, ele diz que Davi falou pelo Espírito. Isso significa que o próprio Senhor Jesus Cristo cria na inspiração bíblica. O próprio Senhor Jesus Cristo cria, ensinava, ele como Deus e mestre, conhecedor de tudo, afirmava que a Escritura tem origem divina, que o Espírito Santo é o autor primário da Sagrada Escritura. Hoje pela manhã, o Nicolas nos apresentou aqui, nos trouxe hoje pela manhã uma aula sobre pneumatologia e o ministério do Espírito Santo em mover os escritores do Novo Testamento para do Novo e do Velho Testamento para produzirem os escritos que nós temos hoje, os 66 livros que nós temos hoje que compõem a Bíblia. E ele falou sobre dois textos importantes que foram bastante frisados na aula do Nicolas. O primeiro texto é 2 Timóteo 3:16. Abram suas Bíblias nesse texto, 2 Timóteo 3:16. Vejam o que diz esse texto. O texto diz assim, 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Nós cremos na Bíblia, nós cremos na Sagrada Escritura, porque é um livro que teve origem divina, foi inspirada por Deus, nós afirmamos isso. E quando nós viramos mais as páginas da Bíblia e chegamos em 2 Pedro 1, versículo 20, versículo 21, que foi exposto hoje pela manhã também, nós lemos o seguinte: saibam antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos ou movidos pelo Espírito Santo. Pedro e Paulo ensinavam a origem divina da Escritura. E nós cremos no que Pedro e Paulo disseram. Mas nós não somos meramente crentes paulinos ou crentes apostólicos. Nós somos crentes em Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que a origem das Escrituras é divina. E ele afirmou que a origem das Escrituras é divina quando, no texto que estamos estudando, ao citar o Salmo 110, ele afirmou que Davi falou pelo Espírito. Jesus não ensinou, não afirmou que Davi falou de si mesmo, que Davi escreveu o Salmo 110 porque teve muita criatividade ao produzir esse Salmo. Não, ele disse que Davi falou pelo Espírito. Ou Jesus não sabia o que estava falando, ou Jesus sabia e mentiu. Mas as duas possibilidades são impossíveis. Porque se Jesus não sabia o que estava falando, ele não é onisciente, não é divino, e o seu sacrifício por nós então não valeu nada. E se ele sabia o que estava falando e mentiu, então ele tem pecado, e o seu sacrifício na cruz é um sacrifício maculado e não valeu nada. Então o Senhor Jesus, tudo que saiu da sua boca era verdadeiro. Tudo que saiu da boca do Salvador não tinha dolo, não tinha culpa, não tinha mancha. Ele é a verdade, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tudo que saiu da sua boca é verdadeiro. Quando ele disse que Davi falou pelo Espírito, ele estava afirmando uma verdade. Nós, os crentes, cremos na Bíblia porque o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso Senhor apontou para essa direção. Ele disse, a Escritura tem origem divina. E realmente, se os irmãos virarem as páginas da Bíblia, voltarem para o texto 2 Samuel. Voltem para 2 Samuel, segundo livro de Samuel. Por que os cristãos creem na Bíblia? Porque Jesus ensinou isso. Essa é a resposta que devemos dar. Se alguém perguntar, por que você crê na Bíblia? Responda, porque Jesus, o meu mestre, o meu Senhor, ensinou isso. Não foi o meu pastor, não foi o meu professor de escola dominical, não foi a pessoa que me evangelizou. Jesus, o próprio Filho de Deus, ensinou isso. Ele disse que Davi falou pelo Espírito e disse outras coisas sobre a Escritura. E eu creio no Mestre, eu creio no Salvador, eu creio que ele sempre disse a verdade. Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, versículo 2, diz assim, vejam, observem o versículo 1, comecem com o versículo 1. Segundo Samuel 23, 1 e 2 diz assim, estas foram as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, estou em segundo livro de Samuel 23, 1. Ungido do Deus de Jacó, o amado salmista de Israel. Vamos ver o que Davi diz. Ele diz, versículo 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha boca. Davi reconhecia isso. Davi reconhecia que era um profeta. Davi reconhece aqui as suas últimas palavras, ele está afirmando, o Espírito do Senhor falou através de mim. Eu sou um profeta de Deus, Deus falou através de mim. E Jesus confirma isso. Jesus diz, quando Davi escreveu o Salmo 110, ele falou pelo Espírito. O Espírito foi a fonte da Escritura que Davi produziu. O Espírito moveu Davi para escrever o que escreveu. Os apóstolos disseram isso também no livro de Atos. Abra no livro de Atos. Atos capítulo 1, versículo 16. Prestem atenção nessa leitura. Atos 1, 16. O texto diz assim, Atos 1, 16. É Pedro falando agora. Diz assim, irmãos, Atos 1, 16. Vamos ter que procurar rápido na Bíblia. Tem que ser velozes aí. Não pode, crente não pode usar índice. Não pode. Crente pode usar índice só durante 6 meses depois da conversão. Só. Depois já tem que procurar direto. Já deu 6 meses, é tempo suficiente já para decorar todos os livros. Então, depois de 6 meses de conversão, não pode. Arranque o índice da sua Bíblia depois de 6 meses. Completou 6 meses de conversão, arranca o índice. Joga no lixo, nunca mais use. Não precisa mais usar. Okay? Decore todos, já vai ler tanto, então já vai saber onde está. E vai procurar mais rápido. Então veja Atos 1,16. Diz assim, irmãos, devia-se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse Vejam a fonte é o Espírito Santo. O Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Davi falou sobre Judas também. E Pedro reconhece que o que ele falou sobre Judas tinha como fonte o Espírito Santo, fortalecendo ainda mais, frisando ainda mais o que Jesus disse. Davi falou pelo Espírito. Nós vemos isso também no livro de Atos, no capítulo 2. Veja o capítulo 2, versículo 29. 2:29, o texto diz. 29:30. Existe aqui a citação de Pedro, de um salmo de Davi, e o versículo 29 diz: irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza, versículo 29, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta, o que é um profeta? É alguém através de quem Deus fala. Isso é um profeta. É alguém através de quem Deus fala. Os profetas de Deus, quando eles falam, eles erram quantas vezes? Ao longo da vida de um profeta, quantos erros proféticos ele comete? Quantos? Nenhum? Por quê? Porque ele não comete nenhum erro. Porque é Deus falando através dele. E se ele errar uma vez? É um falso profeta. Quantos direitos? Ele tem direito de errar quantas vezes, o profeta de Deus? Nenhuma. O profeta de Deus não tem o direito de errar nenhuma vez. Porque se ele errar, é Deus errando. Ele fala assim, diz o Senhor, e erra. Está dizendo que Deus errou. Davi era profeta. E o texto prossegue dizendo, sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, e aí ele prossegue falando do Messias que se assentaria no trono de Davi. Nós temos então aqui o reconhecimento de que aquilo que Davi dizia, aquilo que Davi escrevia, era de origem sobrenatural. É diferente daquilo que nós escrevemos, é diferente daquilo que nós produzimos. O que nós produzimos vem da nossa mente. Nós somos os criadores, nós somos os produtores daquilo que nós escrevemos. Mas os escritores bíblicos, ainda que fossem usados com suas personalidades de plena posse de suas consciências, a fonte primária daquilo que eles escreviam era o próprio Deus. Deus falou por boca de Davi. E o Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, afirmou isso. Porque eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia porque eu creio nas palavras de Cristo. Porque eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia porque Cristo jamais mentiu e ele ensinou isso. Por que eu creio na Bíblia? Porque a própria verdade encarnada, quando abriu a sua boca, disse que as Escrituras têm origem na ação do Espírito Santo. Ele, o Verbo de Deus encarnado, a verdade encarnada, o caminho, a verdade e a vida, o Filho de Deus, sem pecado, aquele em cuja boca nunca houve erro, nunca houve mentira, nunca houve dolo, disse que a Escritura tem como fonte o Espírito Santo. Por isso, eu creio na Bíblia. Outros homens dizem que é diferente. Eu tive que fazer a opção entre crer em outros homens ou em crer no que disse Jesus. Eu tive que fazer opção entre o que disse o meu professor de universidade e o que disse Jesus. Eu tive que optar entre o que o ateu que eu conheço disse e o que Jesus disse. E eu achei que seria um bom negócio acreditar no que Jesus disse e não do que esses outros homens disseram. Por isso, eu, como cristão, creio na Escritura. Não é uma tradição, não é apenas um costume religioso, não é apenas um item que compõe a nossa regra de fé ao longo dos séculos, não. Crer na Escritura é uma evidência de que eu aceito os ensinos de Jesus. Crer na Escritura é uma prova de que eu creio no que Jesus disse. Se eu disser que não creio na Escritura, eu estarei dizendo que Jesus ensinou errado. Eu não posso dizer isso, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Salvador, Ele é o Deus encarnado, Ele é o Deus verdadeiro. Eu não posso rejeitar os seus ensinos, eu acolho todos os seus ensinos. Se Ele disse que o escritor bíblico falou pelo Espírito, eu creio nisso, porque sou um seguidor, um discípulo do meu Mestre, de Jesus Cristo, o meu Salvador. Não há como ser cristão sem crer nisso. Existe um cristianismo estranho hoje em dia. Um cristianismo que não crê na Escritura. Cristãos que não creem na Escritura. É algo estranho isso. Temos de tudo hoje em dia. É como aquele ateu que fala, eu sou ateu, graças a Deus. Não há coerência nenhuma nisso. E alguém que fala, eu sou cristão, mas eu não creio que a Escritura tem origem divina. Você não pode ser cristão e não crer na origem divina da Escritura, porque o próprio Cristo ensinou isso. Veja alguns exemplos da visão que Jesus tinha da Escritura. Vamos olhar rapidinho, bem depressa, os irmãos vão me acompanhar aí. Isso é importante por quê? Porque a Escritura, se o Senhor Jesus disse que a Escritura tem origem divina, como é que eu vou olhar para esse livro? Ele vai ser o quê para mim? Hoje o Nicolas frisou uma palavra aqui hoje pela manhã, né, Nicolas? Nicolas frisou uma palavra hoje pela manhã aqui, bem grande, ele colocou na tela. Se eu creio que a Escritura tem como origem o próprio Deus, o próprio Espírito Santo falou por boca dos escritores, Jesus afirmou isso, eu creio nisso, o que esse livro se torna para mim? O quê? Autoridade. E eu discuto com esse livro? Não. Eu avalio esse livro? Não. Eu reprovo esse livro? Não, é o contrário. É esse livro que me reprova. É esse livro que me avalia. É esse livro que me julga. É diferente. Não sou eu julgando o livro. Não sou eu avaliando o livro. Não sou eu determinando se o livro está certo ou se está errado. É o livro me avaliando. É o livro dizendo se eu estou certo ou se eu estou errado. É o livro apontando para a minha direção e corrigindo os meus erros. Vamos ver como o Senhor Jesus pensava, um quadro mais geral acerca do que Jesus cria, acerca da Escritura, bem depressa, vamos olhar para isso. Mateus 5,18, os irmãos estão estudando Mateus comigo já há algum tempo. Veja aí Mateus 5, versículo 18, bem rapidinho, abram a Bíblia depressa. Jogue o índice fora. Não olhe no índice. Mateus 5,18. Veja o que Jesus diz sobre os escritos de Moisés, que ele chama de lei. A lei são os cinco livros de Moisés, a Torá. Mateus 5,18. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Jesus dizendo que os escritos de Moisés são perenes. Eles vão se cumprir. São escritos de origem divina e por isso são indestrutíveis e permanecerão até o fim dos tempos. Veja o versículo 22, 29, estudamos algumas semanas atrás. 22, 29. Conceito de Jesus sobre a Escritura. Veja aí no versículo 29 qual era o maior erro, de acordo com Jesus, dos seus inimigos. Qual era o maior erro dos inimigos de Jesus, segundo ele? Veja aí, Mateus 22, 29. Jesus, porém, lhes respondeu, errais. Por quê? Errais porque não conheceis a Escritura. O Senhor Jesus mostra que a falta de conhecimento da Escritura é a base de todo o erro. Veja em Lucas 24, 45, a importância da Escritura para o Mestre. Lucas 24, 45. Rapidinho, abra sua Bíblia. Acompanhe a leitura. Lucas 24, 45. Veja o que Jesus faz aqui. Observe o que Jesus faz aqui. Lucas 24, 45. Então lhes abriu entendimento para entenderem física e química. Não? Não é isso? Para entenderem filosofia? Não? Na Bíblia, o que é ter a cabeça aberta? O jovem fala de ter a cabeça aberta. Ter a mente aberta. O que é ter a mente aberta, de acordo com a Bíblia? O texto diz aqui, então lhes abriu a mente. Abriu a mente. É curioso, os incrédulos falam que os crentes têm a mente fechada. Mas de acordo com a Bíblia é o contrário. De acordo com a Bíblia, é o incrédulo que tem a mente fechada. Ele não consegue entender. Ele não consegue crer porque não consegue entender, porque não consegue ver. O texto diz então aqui que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. É o Senhor Jesus que faz isso. Ele abre o entendimento, ele abre a mente para que a pessoa conheça as Escrituras. É claro que o Senhor Jesus ajuda quem está estudando física e química também. Claro que ele ajuda. Você pedir para Jesus ajudar você, ele vai te ajudar a entender qualquer coisa. O Senhor Jesus entende de física e química, sabiam disso? Entende muito, porque ele é o criador da física e da química. Ele é o criador da matemática. Ele é o criador de tudo. Então ele entende todas as coisas. Ele vai ajudar você na escola sim. Mas existe algo em especial, algo que faz toda a diferença, que nos capacita a ver a vida cristã, que nos capacita para a salvação, que é abrir a nossa mente para entender a Escritura. Ele fez isso, ele abriu a mente dos discípulos para que eles compreendessem a Escritura. É quem não aceita a Escritura, quem não crê na Escritura, estes têm a mente fechada. São cegos, não entendem, não conseguem compreender. É necessário que haja luz no coração deles, porque o coração deles vive na escuridão. Os olhos do seu entendimento foram vendados e eles não conseguem perceber a glória de Cristo no Evangelho, porque são cegos. Só Cristo pode abrir o entendimento para que conheçam, entendam, creiam, assimilem, abracem a Escritura, como ele fez aqui com os discípulos. A Escritura é tão importante que ele faz isso de modo especial. Veja em João 5, 39 o que Jesus diz. João 5, 39. Preste atenção nesse versículo, porque o primeiro verbo que aparece nesse versículo pode ser um imperativo ou pode ser um presente do indicativo. Qual é a diferença dos dois? Qual é a diferença entre um imperativo e um presente do indicativo? Qual é a diferença? O imperativo eu digo, verbo examinar. Como que eu digo examinar no imperativo? Aqui, a segunda pessoa do plural. Examinai. É uma ordem. Examinai é uma ordem. Mas eu posso dizer o verbo no presente do indicativo. Descrevendo. Vós examinais. Ok? Entenderam isso? Entenderam isso? Nas Bíblias em português há duas traduções. O verbo é traduzido em algumas Bíblias como imperativo. Em outras Bíblias é traduzido como presente do indicativo. Na minha Bíblia, eu tenho aqui como presente do indicativo. Vós examinais as Escrituras. É uma descrição. É o presente do indicativo. Outras Bíblias têm uma ordem. Examinai. É uma ordem de Jesus. Examinai as Escrituras. Quando era garoto, eu ia numa igreja pequenininha e eu lembro que naquela época as igrejas escreviam versículos nas paredes. E eu Eu acabei decorando versículos na minha vida quando era criança, porque não prestava atenção no sermão e ficava olhando para os versículos escritos nas paredes e no final decorava tudo. E eu me lembro que na minha igreja, logo na entrada, estava escrito: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Era uma ordem: examinai. O que é certo? Qual é a tradução correta? A tradução correta é imperativo ou presente do indicativo? As duas são certas. O modo de grafar os dois modos é o mesmo. Então você pode traduzir como presente do indicativo ou como imperativo. Então, qualquer que seja a sua opção, ela é possível na língua grega. Mas esse é um detalhe apenas gramatical que eu quero observar com os irmãos, é a sequência do versículo. O texto diz: vós examinais as escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. Jesus está censurando isso? Não. Ele está dizendo: isto é certo. E ele prossegue dizendo: e são elas que dão testemunho de mim. As escrituras, nelas vocês encontram a vida eterna. E são as escrituras que falam a meu respeito. Então Jesus tinha uma visão extremamente elevada das escrituras. Por quê? Porque ele sabia que os escritores haviam falado pelo Espírito. Por que vocês cristãos creem na Bíblia? Porque Jesus disse que a origem da Escritura é uma origem divina. João 10:35, Jesus mais uma vez fala sobre a Escritura, ele diz: João 10:35, ele diz: se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Jesus disse isso: a escritura não pode ser anulada, ou outras traduções, não pode ser desmembrada. O Senhor Jesus tinha a Escritura em alta conta. Por que nós cremos na Escritura? Porque o Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso dono, nosso Rei, ensinou isso. E como discípulos dele, nós cremos que a Escritura é a palavra de Deus. Ele disse: Davi falou pelo Espírito. Essa é a razão. Essa era a cláusulazinha que eu queria frisar com os irmãos. Essa cláusulazinha, pelo Espírito, é muito importante para a compreensão que nós temos que ter da Escritura, porque mostra a visão que Jesus tinha sobre a Escritura. E a visão que Jesus tinha sobre a Escritura é muito importante, porque o que ele pensava é o que eu devo pensar como discípulo dele. E se pensarmos diferente, estaremos errados, porque Jesus está sempre certo. Quem pensa diferente de Jesus está sempre errado em tudo o que pensa diferente dele. Mas tudo o que você pensa que se harmoniza com o que Jesus disse é certo, porque Jesus sempre está certo. Ele é Deus justo, ele é a verdade. Nenhum erro saiu da sua boca. E a importância disso é óbvia. A palavra de Deus, se eu crer que ela é isso, que ela é a palavra de Deus, ela vai ser autoridade na minha vida. Nicolas realçou isso hoje cedo. Autoridade. Irmãos, nós vivemos uma crise terrível no campo de autoridade hoje em dia. Crise terrível. As pessoas não aceitam nenhum tipo de autoridade sobre suas vidas. Nenhum tipo. As pessoas dizem o seguinte: a única autoridade que eu aceito sobre mim é o meu coração. Eu faço o que o meu coração manda. Crianças estão fazendo isso. Jovens estão fazendo isso. Adultos estão fazendo isso, homens e mulheres. Idosos estão fazendo isso. Nós temos uma grande crise no campo da autoridade. E por causa dessa visão, quando nós nos aproximamos de alguém que está errado e mostramos o que a Escritura diz, a pessoa não aceita o que a Escritura diz, porque ela não aceita nenhum tipo de autoridade, senão a suposta autoridade do seu coração. Mas nós temos um problema aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Ele nos engana. E se nós nos submetermos às ordens do nosso coração, a nossa vida, muito cedo, muito em breve, será destruída. Nós temos que ter uma autoridade fixa, suprema. Temos que ter uma autoridade que controle a nossa vida, que diga, faça isso ou faça aquilo. Temos que ter uma autoridade que diga, olha, isto é certo e isto é errado. Temos que ter um padrão que mostre para nós, olha, esse caminho não é o caminho adequado é esse outro caminho. Nós precisamos disso para viver. Nós precisamos de uma bússola. A bússola é a autoridade suprema num barco para um navegante. O navegante, ele usa aquela bússola e diz, eu vou obedecer o que essa bússola diz. Se eu não obedecer o que essa bússola diz, onde eu vou levar meu barco? Só Deus sabe onde eu vou parar com esse barco e eu vou perecer, porque não chegarei a lugar seguro, não chegarei a um porto seguro se eu não seguir essa bússola. A bússola tem a palavra final, a bússola aponta o caminho neste mar repleto de direções incertas. Ela mostra o caminho e eu posso confiar nela sabendo que ela vai me levar para o porto seguro. A Bíblia deve ser para nós, no mar da vida, a Bíblia deve ser essa bússola. E se os irmãos jogarem essa bússola fora, ficarão à mercê das ondas, levados para qualquer direção, seguindo os caminhos, os rumos que os irmãos acharem melhor. E nunca chegarão à terra firme. Nunca chegarão num lugar seguro. É assim que o mundo vive aí fora. O mundo aí fora vive desse jeito. Deixa a vida me levar. É assim? Deixa a vida me levar. Siga o seu coração. Siga o seu coração. Importante é você seguir seu coração e ser feliz. E com isso as pessoas atravessam o mar da vida perdidas. E no final de tudo, desabam, caem num terrível abismo, porque não adotaram a única bússola para a vida que o Senhor nos deu. O Senhor Jesus disse que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu devo adotá-la como bússola para a minha vida, crendo que a direção que ela aponta é a direção verdadeira. O crente que não faz isso, não somente se dá mal. O crente que não faz isso nega a sua fé, porque crê em algo diferente daquilo que o próprio Senhor ensinou. Mas há uma segunda pergunta que eu quero levantar e cuja resposta está no versículo 44. Mas para que eu consiga caminhar sobre essa pergunta, eu vou tirar o paletó. Porque senão eu vou ter uma síncope aqui. É, está muito quente hoje, né? Muito. Quantos graus está hoje? 50, será? Talvez. Vocês pensam que não existe 50 graus? Existe. Os irmãos viram meu suspensório novo? Um amigo meu no Marrocos, obrigado, velho. Amigo meu no Marrocos, ele disse que
ali o clima no Marrocos é do Saara.
Clima do Saara. E ele disse, missionário lá, ele falou, olha, eu já peguei 50 graus aqui. Você é inexplicável. É inexplicável.
Então os irmãos nossos que vão ouvir a gente lá nos Estados Unidos estão morrendo de frio agora, porque lá a sensação térmica em alguns lugares é 50 graus negativos. Imaginou? É um frio glacial. Então o Leandro, que vai ouvir o sermão amanhã, Leandro, recadinho para você, tá uma delícia aqui esse calor, viu? Tô com dó de você aí, passando esse frio todo. Mas agora sim, posso continuar. Tem a outra pergunta, então, que eu quero levantar aqui com os irmãos, e os irmãos vão ver que esse outro trechinho, que é o versículo 44, nos ajuda a responder essa pergunta. Então os irmãos vão me acompanhar na resposta a essa pergunta que eu quero levantar. E a pergunta que eu quero levantar, a segunda pergunta, a primeira pergunta foi, por que os cristãos creem na Bíblia? E eu respondi, nós respondemos que nós cremos na Bíblia, entre outras coisas, a razão principal pela qual cremos na Bíblia é que Jesus ensinou isso. Jesus disse que o escritor bíblico falou pelo Espírito, que a origem da Escritura é o Espírito Santo. Por isso nós cremos na Bíblia, porque Jesus sempre disse a verdade. Essa foi a primeira pergunta que eu levantei, que foi respondida pela cláusulazinha pelo Espírito, que está no versículo 43. Então essa pequena cláusula tem uma carga teológica fundamental, gigantesca e fundamental, porque mostra o que Jesus pensava sobre a Escritura. É um pequeno detalhe no texto que mostra que Jesus cria na inspiração bíblica. Ele cria que o Espírito Santo é a fonte da Escritura. E se ele cria e ensinava isso, nós podemos também crer e ensinar isso, porque Jesus é onisciente, é Deus, e tudo que ele disse é verdade. Sabia que se eu fizer uma oração, alguém beber essa água aqui, cura qualquer doença? Quando você não crê na Bíblia, você crê em qualquer mentira, sabia? As pessoas creem nessas mentiras, como eu brinquei agora com vocês, essas tolices, esses absurdos, as pessoas acreditam nisso e são enganadas com toda facilidade por esse tipo de mentira, a mentira mais tosca como essa que eu brinquei agora. Elas creem nisso, elas se entregam para mentiras assim, porque não creem na Escritura. Se crescem na Escritura e a estudassem e a conhecessem, não seriam enganados. Errais. Errais. O erro de vocês é esse. Vocês não conhecem a Escritura e por isso são enganados com tanta facilidade por qualquer maluco que fala qualquer tolice. Acreditam, porque não creem na Escritura, não conhecem e não creem na Escritura. Mas vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: por que os cristãos são diferentes? Por que os cristãos são diferentes? Você vai olhar para o versículo 44 e vai dizer, mas o que tem a ver esse versículo com essa pergunta? Por que os cristãos são diferentes? Os cristãos são diferentes? Ou não? Olha para você em comparação com os seus parentes, que não são crentes. Você é diferente deles? Um pouquinho só? É só um pouquinho? Cuidado com o que você vai responder. Porque isso dá a medida da sua santidade e do seu testemunho. Você é diferente dos seus colegas de escola? Eles olham para você como se você fosse um ET. Eles olham para você e falam, meu, esse cara é maluco. Você é diferente dos seus colegas de trabalho. O seu modo de ser, de viver, de falar, as coisas que você diz, as suas reações são diferentes. Se você é cristão, eu vou dar a resposta. Se você é cristão mesmo, a resposta é sim. E é uma diferença que as pessoas notam. E não demoram para notar. notam logo, notam depressa. Eles olham para você, um pouquinho de convívio, eles já falam, esse cara é de outro planeta. Esse aí é um ET. Ou meio maluco, não sei, mas não é alguém normal, não é alguém comum. Há uma diferença no cristão. Por que os crentes são diferentes? Qual é a base da diferença do cristão? É claro, nós não temos que criar nenhum estereótipo, não temos que criar nenhum tipo. Há pessoas que querem criar um tipo cristão, uma caricatura. Então andam só de gravata, suspensório, Bíblia na mão, né? As mulheres colocam um coque aqui, né? Tudo que falam é amém, aleluia. Está vendo como eu sou diferente? Não é disso que eu estou falando. Não é desse espantalho. Não é dessa caricatura. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que são diferentes mesmo. O coração delas é diferente. A mentalidade delas é diferente. Elas foram transformadas. Diante dos problemas da vida, diante das coisas que lhes sobrevêm no dia a dia, elas têm outras reações. Elas têm outros alvos. Elas têm um comportamento diferente. Não é esse espantalho que eu criei, que eu inventei agora, esse espantalho que eu imitei agora. Não é disso que estou falando. Não são essas pessoas que forçam para parecer que são espirituais, que falam com impostação de voz. Oh, eu brincava aqui na igreja antes, né? Oh, amado. Pessoas que falam assim, né? Amado. Até com vibrato, às vezes, né? Amado. Falam com vibrato. Isso é artificial, isso não é real, isso não é verdadeiro. Isso é um teatro. A gente sabe que é um teatro. Todo mundo vê que é um teatro. A gente vê que não é normal. Eu vejo algumas pessoas se aproximam de mim às vezes. E se aproximam com essa postura. Acho que porque eu sou pastor. E começam a falar comigo. E dizem coisas assim. Ah, pastor. Amado. Quando eu sou vibrato, eu já fico... Ou então falam a expressão em Cristo Jesus. Sabiam que os hipócritas gostam dessa expressão? Estou aqui na igreja e é uma alegria para mim estar aqui, porque gozar desta comunhão em Cristo Jesus. Falei, ai, 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 falou. São alguns jargõezinhos que os hipócritas gostam de usar. Eles nem sabem o que significa isso. Nem sabem o que significa em Cristo Jesus. Mas usam essas expressõezinhas. Amém, aleluia, glória. E palavras assim do vocabulário evangélico para tentar transmitir a ideia de que são pessoas diferentes, são pessoas santas. Não se deixe enganar por essas pessoas, são apenas atores, nada mais do que isso. Eu estou falando de pessoas que foram transformadas mesmo. Elas têm um coração novo. A mente delas é outra. Elas não pensam como o mundo pensa. Elas não precisam falar em vibrato, não. Quando elas falam, você percebe que elas têm outros valores. Que elas não concordam com as coisas que elas ouvem. Que elas não gostam das coisas que elas veem. As coisas que o mundo aplaude, elas têm nojo. O mundo vibra com certas coisas, aplaude, aprova, sorri. Elas olham para aquilo dá nojo, repugnância, elas choram. Não se conformam com o que estão vendo. Por que elas são diferentes? Porque nós somos diferentes. Porque nós, os cristãos, somos assim. Porque o mundo olha para nós e percebe que nós não estamos encaixados, nós não nos encaixamos no modelo geral. Por quê? Este versículo nos ajuda a entender uma parte da resposta. É claro que essa resposta ela é mais ampla do que o que eu vou dizer aqui agora. É claro que essa resposta passa pela transformação sobrenatural que o Espírito Santo opera na vida de alguém. É claro, quando alguém crê em Cristo, ele é transformado, ele nasce de novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós sabemos disso, Deus trabalha no coração dos crentes. Nós hoje na classe Novos Membros estudamos a ação do Espírito Santo na pessoa, trabalhando como consolador, como paráclito, que conforta, que ensina, que exorta. Tudo isso nós sabemos que acontece no crente, sabemos que ele é diferente por causa dessa ação. Mas o texto que está diante de nós mostra mais um item, dá mais uma informação acerca do porquê nós somos diferentes. Veja o que diz o texto no versículo 44. Diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. De que modo isso se relaciona com o fato de sermos diferentes? Esse salmo, esse versículo, Salmo 110:1, que Jesus cita aqui, é um salmo que fala acerca do que aconteceria entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda. Note bem, esse salmo tem um campo de abrangência temporal. Esse salmo se refere a um período específico, o período que vai desde a ascensão de Cristo, que nós vemos em Mateus 28, por exemplo, até a sua segunda vinda. Desse período, da ascensão de Cristo até a sua segunda vinda, o Senhor está sentado à direita de Deus. E ficará ali assentado até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. É o que está acontecendo agora. Onde está o Senhor Jesus agora? O Senhor Jesus agora está sentado à direita da majestade nas alturas. Ele está lá. Ele ressuscitou em carne. Ele se apresentou aos discípulos e disse: vejam, um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Os discípulos puderam comer com ele, andar com ele, falar com ele. Ele os levou até a Galiléia. E ali ele subiu aos céus, foi assunto aos céus. Ele subiu ao céu em corpo, em carne, agora ressurreto dentre os mortos. E se assentou à direita de Deus nas alturas. E é lá que ele está agora. E ele está agora lá cumprindo o que esse salmo diz: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E de que modo isso se relaciona com a nossa diferença de vida? Por que nós somos diferentes diante dessa verdade? Se você olhar, abrir a sua Bíblia em Hebreus, abra a sua Bíblia em Hebreus, acompanhe por favor aí Hebreus, note que este versículo do Salmo 110 não está cumprido plenamente ainda. Os inimigos não foram ainda colocados debaixo dos seus pés. O Senhor Jesus ainda não suplantou seus inimigos. A morte ainda existe. Satanás ainda atua. O império das trevas está aí para todos nós vermos. Veja o que diz Hebreus 2:7. Diz assim, preste atenção, citando aqui o Salmo 8. Diz assim, Hebreus 2:7. Todos achando rapidinho o texto para acompanhar a leitura. Tem um detalhe aqui que eu quero enfatizar com os irmãos. Isso é muito importante porque isso se relaciona com a nossa diferença. Os irmãos têm que ser diferentes. E por que têm que ser diferentes? Os irmãos têm que ser diferentes porque Jesus está à direita de Deus nas alturas. Mas de que modo isso se relaciona com a minha diferença? É o que vamos ver agora. Veja o que diz o texto. Em Hebreus 2:7 diz assim: tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés, e ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada sujeitou que não lhe fosse sujeito. Contudo, diz o autor de Hebreus, contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Os inimigos ainda não foram colocados debaixo dos seus pés. Mas, mesmo com a parte final do salmo não tendo se cumprido ainda, o versículo 9 diz: vemos, porém, ele não está ainda dominando sobre os inimigos ainda não são o estrado dos seus pés, mas vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra. Uma parte do versículo já se cumpriu. Ele já está coroado de glória e honra. Ele já está sentado à direita de Deus nas alturas. Mas os seus inimigos não foram colocados ainda debaixo dos seus pés. Ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Mas isso já se cumpriu. E aí vem a pergunta: mas e daí? Por que eu tenho que ser diferente? Jesus está lá, coroado de glória e de honra. Por quê? Eu tenho que ser diferente. É muito simples, a princípio, concluir que tenho que ser diferente porque eu tenho um rei de verdade. Eu não estou servindo um cadáver. Eu não estou adorando uma múmia. Eu não sigo um homem morto há 2000 anos atrás. Eu não sou discípulo de um filósofo falecido no século I. Eu tenho um rei vivo, sentado num trono celeste, coroado de glória e de honra. Ele, esse meu rei vivo, é o rei a quem eu sirvo. E é por isso que eu sou diferente. Eu não vou seguir o que vocês dizem ser certo, eu vou seguir o que ele diz ser certo. Eu não vou me preocupar em agradar vocês. Eu tenho um rei, e esse rei não são vocês. Eu tenho um rei, e esse rei é um rei que está sentado à direita de Deus nos céus, coroado de glória e de honra, aguardando o dia em que seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Eu sirvo esse rei e não a vocês. Eu sigo esse rei e não a vocês. Quando o meu coração disser, vá nesta direção, eu direi, coração, você não é meu rei. Coração, você não é meu dono. Coração, eu não sou seu servo. O meu rei se assentou à direita de Deus e eu vou servi-lo, e por isso eu serei diferente. Não me importam os ataques das pessoas, não me importam as avaliações dos cegos, não me importam as opiniões dos meus colegas, não me importam os risos dos maus. Eu tenho um rei vivo, que tem o cetro de ferro nas mãos e que está sentado no trono celeste e que um dia pisará seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele é meu rei, é meu dono, meu chefe. É o que ele diz que conta. Tudo mais são apenas ruídos ao meu redor. É o que ele diz o que conta. Se os ímpios me desprezam, isto para mim é glória. Se os maus incrédulos me odeiam e zombam de mim, nisso está a minha grandeza. É nisso que consiste a minha grandeza, em ser ridicularizado, perseguido e odiado pelos maus, por servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está à direita de Deus. Mas esse não é o único motivo pelo qual essa realidade produz diferença em mim. Há outros motivos. Os irmãos, me acompanhem. Eu mencionei agora que o motivo principal é que eu tenho um rei. Nós temos um rei, por isso somos diferentes. Mas quero mostrar outra coisa para os irmãos. Os irmãos vão me acompanhar agora. Os irmãos estão cansados? Querem ir embora? Querem que eu acabe e continue depois? Estão com calor? Então, eu vou, no ano 2034, nós vamos colocar ar-condicionado em toda a igreja. Então, os irmãos, já está planejado já, já está no planejamento do orçamento da igreja. 2034, ar-condicionado em todo o salão. Vamos abrir em Romanos 8. E 2035, bancos almofadados. Então os irmãos perseverem aí. Se o Senhor não voltar. Romanos 8, 33. Acompanha aí. Veja como isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Ah, a Escritura é mel para nós. A Escritura é mel para nós. Vamos beber do mel. Vamos beber do mel. Vamos embriagar com o mel. Dá para se embriagar com o mel? Dá? Vamos nos embriagar com o mel. Romanos 8, 33. Veja o que diz esse texto. Veja outra implicação do Senhor estar no céu agora. Veja outra implicação do Senhor estar reinando agora. Acompanhe, diz assim, versículo 33. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Você já foi acusado por alguém? Tem alguém que joga coisas na sua cara? Tem? Tem algum parente seu que te conhece há muito tempo que joga coisas na sua cara? Sim ou não? Tem? Tem. Os incrédulos nos acusam. Os incrédulos nos acusam. As pessoas que nos conheceram no passado nos acusam. O texto diz, quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Nós podemos dizer, ah, muita gente, mas o sentido desse versículo é quem tem o direito de fazer isso. Quem tem o direito de acusar os escolhidos de Deus? Resposta, ninguém. Por quê? Porque ninguém tem o direito de acusar os escolhidos de Deus. Resposta, é Deus quem os justifica. Foi Deus quem os perdoou. Ninguém pode me acusar dos pecados que cometi no passado. Ninguém pode levantar meu passado e jogar na minha cara. Por que ninguém tem esse direito? Porque o próprio Deus me perdoou. Ele me justifica. Versículo 34. Quem os condenará? Quem tem o direito de condenar os eleitos de Deus? Quem? Ninguém. Por que não? Vem a resposta agora. Veja a resposta agora. Cristo Jesus é quem morreu. Ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos. E agora vem. Vejam por que ninguém pode te condenar. O qual está à direita de Deus e intercede por nós. Ninguém pode me condenar porque Jesus está sentado à direita de Deus. E ele não está sentado à direita de Deus apenas de braços cruzados, olhando para o mundo, para o universo e se lamentando, ó, que universo mau. Não é isso. Ele está à direita de Deus, intercedendo a meu favor. Quando Satanás me acusa, quando os maus me acusam e me condenam, o Senhor Jesus me defende. Eu posso ter paz, eu posso ter segurança, porque o Senhor está à direita de Deus, me defendendo, intercedendo por mim, me sustentando e me protegendo com a sua intercessão. É por isso que eu posso ter paz quando sou acusado. É por isso que eu posso ter paz quando me atacam, porque eu tenho um advogado que está à direita de Deus, me protegendo, e isso me faz alguém diferente. Levantem-se os maus e me ataquem. Levantem-se todas as hostes infernais e me ataquem. Levante-se o príncipe dos demônios, o diabo, com todos os seus anjos e me ataquem e tentem me condenar. Eu não vou ter medo, porque o Senhor está à direita de Deus e intercede por mim. Por isso eu tenho paz quando sou atacado. Por isso eu sou diferente. O mundo, quando atacado, se desespera. O mundo, quando atacado, se afunda num poço de depressão, de angústia, de medo. Eu não. Eu sou diferente. Porque o meu Deus está sentado à direita da majestade nas alturas. E Ele me defende. E Ele me protege. E Ele intercede por mim. Não tenho que ter medo. Não tenho que temer as acusações. Não tenho que temer as condenações. Porque o meu Senhor está à direita, nas alturas. Porque somos diferentes. Veja agora Colossenses. Colossenses 3. Colossenses 3. Por que somos diferentes? porque o Senhor está sentado nas alturas. E o que isso tem a ver com a minha diferença? O Senhor está sentado nas alturas, e o que isso tem a ver com a minha diferença? Eu tenho um rei, eu tenho um advogado, e vejam agora o que diz Colossenses 3. Vejam porque eu sou diferente, e isso se relaciona com o fato do Senhor estar sentado à direita de Deus nas alturas. Diz assim: já fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima. Por quê? Por quê? Olhe para o versículo. Buscai as coisas de cima. Por quê? Veja o que está escrito aí. Porque é lá. Porque é lá que ele está. Buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Por isso eu sou diferente. O meu maior tesouro está onde? Eu vou me apavorar com o desejo de realizar meus sonhos aqui? Se eu tiver prejuízos aqui, eu vou cair num poço de desespero e ficar louco? Porque perdi, porque não consegui conquistar os meus tesouros aqui? Eu vou ser como o mundo que se mata, se endivida para conseguir um carro zero? Eu vou ser como o mundo que se mata, se endivida, adoece para conseguir um diploma, para ser aplaudido pelas pessoas? Não! Essas coisas são boas, se eu puder ter um carro novo, se eu puder ter um diploma, isso é muito bom. Mas eu não vou fazer disso meu maior tesouro. Por quê? Porque o meu maior tesouro não está aqui. Eu vou buscar as coisas de cima, onde Cristo está sentado. Por isso serei diferente. Eu serei diferente porque o meu tesouro não está aqui, ele está sentado à direita de Deus. O texto diz no versículo 2: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Ele é o nosso tesouro e Ele está no céu. Não busquem as coisas daqui. Versículo 5: portanto, já que Ele está no céu, eliminai vossas inclinações carnais, sejam diferentes. Ele está no céu, busquem as coisas do céu e eliminem as inclinações terrenas, que são prostituição, sejam diferentes, impureza, sejam diferentes, paixão, desejo mau, avareza, que é a idolatria. Fuja dessas coisas, seja diferente, porque o nosso tesouro, o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Rei, está à direita de Deus nas alturas. Pense nas coisas do alto e abandone essas coisas terrenas. Por que somos diferentes? Porque Cristo está à direita de Deus nas alturas, e é nas coisas celestes então que eu devo pensar. Por que os cristãos são diferentes? Se alguém perguntar para você amanhã: por que você é diferente? Você deve responder: porque eu tenho um rei no céu, eu sou servo dele. E eu vivo de forma diferente porque o meu tesouro está lá com Ele. Meu Deus está lá, assentado à direita da majestade. Eu não tenho medo das acusações e dos ataques dos inimigos do povo de Deus, das acusações e das condenações, porque Ele está à direita de Deus e Ele intercede por mim e Ele me defende. Por isso eu sou diferente, porque eu tenho ali à direita da majestade nas alturas. Por que você é diferente? Hebreus 12, 2 e 3, eu vou terminar com esse texto. Hebreus 12, 2 e 3. Por que você é diferente? Porque eu tenho um rei no céu. Hebreus 12, 2 e 3. O texto diz assim: fixando os olhos em Jesus, Hebreus 12, 2, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e vejam o final que se relaciona com o que estamos falando, com o Salmo 110, e está sentado à direita do trono de Deus. É assim que termina o versículo 2. Agora vejam o versículo 3, que o versículo 3 mostra a implicação prática disso. Assim, considerando que Jesus morreu, suportou a cruz, ressuscitou e agora está sentado à direita de Deus, considerando isso, o texto diz assim: considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Por que você é diferente e não se cansa quando sofre oposição? Por que você é diferente e sofre tantas afrontas e é vítima de tanta zombaria, rejeição e injustiça, e você não se cansa, e você não desanima e prossegue firme? Por que você é diferente? Resposta: porque eu tenho um rei que está sentado à direita da majestade nas alturas. Esse rei sofreu oposição pela verdade, pelo evangelho que pregou, e agora foi exaltado. Eu não me canso, eu não me desanimo de segui-lo, porque eu sei que, assim como ele foi rejeitado, os seus seguidores serão. Assim como ele foi oprimido, os seus seguidores também serão. Mas da mesma forma como ele foi exaltado, os seus seguidores um dia também serão. Por isso eu não desanimo, por isso eu não me canso. Eu olho para a cruz e vejo a opressão, a vergonha, a ignomínia, a rejeição, e eu vejo algo de mim ali, porque os seguidores daquele crucificado são também envergonhados, rejeitados e oprimidos. Mas depois que eu olho para a cruz, eu levanto os meus olhos para cima do Calvário, e eu não vejo uma cruz, eu vejo um trono. E aqueles seguidores do crucificado serão aqueles que reinarão com o que foi entronizado. Aqueles que sofrem porque seguem o crucificado desfrutarão da glória do que foi entronizado. Por isso, quando eu olho para a cruz, os meus olhos não se fixam na cruz. Os meus olhos se movem para o alto e eu vejo um trono glorioso. E eu sei que, assim como eu participo da vergonha, da rejeição, da injustiça e da humilhação, eu participarei da glória desse trono em que ele está. Por isso eu não me canso, por isso eu não desanimo, por isso eu sou diferente. Vamos orar. Santo Deus, se alguém nos perguntar por que cremos na Escritura, diremos: porque o Senhor Jesus ensinou assim. Se alguém nos perguntar por que somos diferentes, por que obedecemos ao Senhor e não outras vozes, por que nos mantemos firmes quando somos atacados, acusados, por que não nos conformamos com este mundo e não cedemos espaço à carne, por que não desanimamos quando as pessoas nos oprimem, por que somos diferentes? Podemos dizer com firmeza e alegria: porque temos um rei no céu, um rei que tem seu cetro nas mãos, soberano, Deus, exaltado. porque aqueles que o seguem serão exaltados também e participarão da glória do seu trono. Porque o nosso tesouro está no céu, onde o Senhor está, e não temos que buscar as coisas desta vida de fumaça. Por isso, somos diferentes. Obrigado a Deus por essas respostas que o texto que lemos nos fornece. Porque Jesus mostrou isso para nós. Mostrou essas coisas para nós. Mostrou que devemos crer na Escritura. Mostrou que devemos descansar na pessoa de um Rei Celeste. Ó Deus, ajuda-nos a assimilar essas verdades, para que não desfaleçamos e prossigamos na nossa vida cristã, obedecendo a Sua palavra e descansando na esperança do trono celeste. Em nome de Jesus pedimos isso. Amém.